Foxtrikill Podcast. O papo de hoje é com o Coronel Aviador Biassus e um sobrevoo na história do Esquadrão Pampa. Fala pessoal, tá no ar mais um episódio de Foxtrikill Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. Nós estamos chegando no final da primeira temporada do Foxtrikill Podcast. Quem tem nos acompanhado desde novembro de 2022, ao longo dessa trajetória nós fizemos várias melhorias, colocamos alguns episódios gravados em vídeo, o primeiro deles feito lá na Suécia com os pilotos da FAB que estavam em treinamento com versão operacional para voar o Gripen. Nós entrevistamos também os comandantes dos esquadrões Poker e Centauro lá na base aérea de Santa Maria, falando sobre o AMX também em vídeo. Foi um bate-papo muito legal. E 2024 é um ano que promete, que com certeza nós vamos dar mais manete à frente do nosso motor, vamos trazer mais novidades, mais entrevistados, e conto com a presença de todos vocês aqui no podcast. Ajude a divulgar o nosso trabalho para que cada vez mais e mais pessoas conheçam aí esse programa maravilhoso que é dedicado à aviação militar e cobre especialmente a aviação de combate e aviação de caça. Em termos de programa de aviação, Foxtrikill Podcast é um dos mais ouvidos aqui no Brasil. Além do próprio website, né, que é a nossa base aérea, onde estão todos os conteúdos lá do podcast, você pode ouvir o nosso programa pelo Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Deezer, o Spotify, e também no canal da Hunter Press no YouTube, onde além do podcast, vocês têm acesso a todo o conteúdo de webséries e documentários de aviação que nós produzimos. Foxtrikill Podcast também é parceiro da principal grife de aviação militar do Brasil, o Esquadrão de Combate. Quem não conhece, acesse o site www.esquadraodecombate.com.br. Tem muita coisa maneira lá no site, boné, camiseta, blusa, chaveiro de aviação, pet. Cara, é um universo gigantesco. Sem contar a parte de publicações que eles têm lá, livros, revistas, vale muito a pena. E nós também somos parceiros da revista Tecnologia e Defesa, que é a publicação mais antiga voltada para a defesa no Brasil. Tem mais de 40 anos já de atuação no segmento editorial. Bom pessoal, esse aqui é um dos mais longos episódios que nós já tivemos aqui no Foxtrikill Podcast, mas valeu muito a pena porque foi um papo agradabilíssimo com o Coronel Aviador Biassus. É uma pessoa que contou muito sobre como foi a formação dele na Força Aérea Brasileira, especialmente a parte de voo, que ele conta ali a passagem do CFPM. É um piloto altamente operacional, então fez o curso de liderança dele do primeiro esquadrão do 4º Grupo de Aviação, o querido e eterno PACAL, onde inclusive ele permaneceu por um tempo como instrutor de voo naquela unidade. Segundo esquadrão do 5º Grupo de Aviação, o Esquadrão Joker, ele assumiu o cargo de oficial de operações e exerceu essa mesma função no 1º Grupo de Aviação de Caça no Rio de Janeiro, ali no início dos anos 90. E na década de 90 ele volta para Canoas para comandar o Esquadrão Pampa. É um piloto aí com mais de 4 mil horas de voo, muito operacional, muito experiente, e o papo hoje foi excelente, foi espetacular. Como ele fala bastante da trajetória dele, eu não vou ficar me alongando aqui. Fight Song! Coronel, seja muito bem-vindo, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu me sinto extremamente honrado de falar com o senhor, porque a aviação sempre esteve presente na minha vida e essa paixão foi muito mais despertada, né, e a curiosidade muito mais aguçada lendo a partir do final dos anos 90 a revista Força Aérea, que eu descobri nas bancas a partir do número 7 ou 8 ou 9 ou coisa assim. E não tem como falar com o senhor e não lembrar de quando... Eu comprava as revistas, lia as revistas, via a matéria do senhor, via a voo que o senhor fez no Gripen lá na Suécia. Então, essa relação, né, poder falar com o senhor me remete à minha adolescência, então isso até causa uma emoção grande em mim. E é uma satisfação tê-lo aqui a bordo e poder desfrutar alguns minutos aí num bate-papo sobre a tua carreira, que foi tão brilhante. Muito obrigado, viu, Coronel?
Eu é que tenho que agradecer esse convite, porque é uma oportunidade que você nos dá de apresentar um pouco da história, não só minha, mas a minha história é muito semelhante a diversos outros caçadores que se formaram pela FAB, entendeu? Cada um tem as suas qualidades, suas características, né? E quando você pode ter uma oportunidade, né, e pode divulgar o trabalho que a gente fez e continua fazendo pela geração atual, entendeu? É muito bom, né? O povo muitas vezes não conhece a fundo do que, o que é a vida de um piloto de caça, né? O que é a vida de um oficial aviador. E quando você oferece uma oportunidade desse nível, você pode desmistificar um monte de coisa, né? Mostrar também como é que é a vida da gente, como é que é a vida de um piloto, né? E é um bom momento para realmente a gente apresentar, no meu caso, né, aquilo que eu fiz, e que às vezes isso aí serve de, até de modelo ou de interesse para outras gerações, para outras pessoas que querem entrar na Força Aérea, ser piloto de caça ou seguir em outra aviação, enfim. Mas eu estou à tua disposição, eu tenho que agradecer realmente essa oportunidade e vamos conversar.
Vamos lá, Coronel. E o senhor, ó, pessoal, aqui na imagem, esse podcast a gente só está no áudio, né? Alguns episódios nós estamos fazendo gravado em vídeo, mas aqui a sala, aqui o escritório, o pano de fundo do Coronel Biassuso é incrível, cheio de quadros, cheio de troféus, que bom, dá vontade de chegar lá e pegar emprestado alguns para decorar a minha sala aqui de tão excepcional. E, Coronel, a tua história se confunde com a do 14, até porque o senhor é de Canoa, nascido em Canoas, né? Canoense. Esse é o gentílico?
Eu realmente nasci em Canoas, né? Então, eu até conto uma história que, quando tinha a lua cheia, eu achava que o pessoal da base aérea de Canoas soltava a lua, porque ela nascia exatamente na posição da minha casa, né? Ela nascia exatamente da onde era a direção da base, né? Então, na minha cabeça, tinha talvez 3, 4 anos, eu imaginava que o pessoal da base é que soltava a lua. Então, a base sempre esteve presente, e eu lembro, tenho lembrança viva na memória, ver os Glossers fazendo cambalhota sobre Canoas, fazendo looping sobre Canoas. Tenho lembranças de uma vez, num 7 de setembro, tinha um edifício que estava em construção perto da minha casa, e eu vi que eles estavam fazendo umas passagens, corri, subi na parte superior do edifício e vi quando um avião se desprendeu da formatura, né? Ele foi perdendo altura. Depois saiu no rádio, revista, que o avião realmente tinha caído. Eu peguei minha bicicleta, fui até lá próximo. Claro, não deu para chegar próximo exatamente onde o avião caiu, né? Depois eu fiquei sabendo da história, enfim. Depois também, quando os TF-33 chegaram em Canoas, eu lembro que fizeram uma passagem muito grande, várias rasantes aí. Depois eu ouvi essa história do próprio Coronel Hernani, que foi comandante do esquadrão. Eu lembro que na minha casa eu tinha um pé de caqui, ou caqui, como o pessoal fala aí no leste, enfim. E eu tinha um tipo no observatório nesse pé. E lá eu fiquei então vendo as passagens baixas, foram várias passagens baixas. Um tempo depois, voltando, eles ficavam fazendo então treinamento de toque arremetida, eu almoçava correndo, pegava minha bicicleta, ia até o CESGAP, que é o Clube dos Suboficiais Sargentos, e lá tinha uma parte alta, e de lá eu conseguia ver a pista. Então eu ficava ali, às vezes, a tarde toda vendo toque arremetida, né? E eu sempre fiquei pensando comigo, puxa vida, um dia eu vou crescer igual esses caras aí, vou crescer igual esses
caras. Olha só que legal.
Então a origem da minha vida, da minha carreira, né, eu até comentei isso aí quando eu passei o comando do 14, né? Que era uma vez um menino que sonhava em ser igual aqueles pilotos, né? E realmente foi isso que aconteceu.
E foi no 14, né? E foi em Canoas, na base de Canoas. Pô, que interessante, Coronel. O senhor ingressou na FAB em que ano?
Eu entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPCAR, em Barbacena, em 1968. Foram eu e mais 400, eu era um dos 450 candidato de todo o Brasil, né? A esse grupo somou-se mais 25, naquele período podia, o pessoal que repetisse um ano poderia continuar no ano seguinte. Então, a minha turma era composta inicialmente de 450 candidatos de todo o Brasil e mais 25 que repetiram de ano, né? Então, no total, 475 alunos, né? E passamos três...
Não, você é muita, muita criança, garotada é enorme, com quantidade enorme. É,
passamos três anos lá. O pessoal fala que no concurso, que no ano que eu fiz o concurso, tinham 5 mil candidatos de todo o Brasil. Desses 5 mil, praticamente 450, né? Então, tu vê que aí já começa uma pequena seleção, né? Na parte intelectual. É uma quantidade realmente muito grande de candidatos que têm interesse. Eu acredito que esse número seja bem maior hoje em dia, né? E apesar de que a escola oferece menos vaga do que ofereceu no passado, né?
Então pode ser que tenha ficado mais difícil ainda, né?
É verdade. É um, vamos dizer assim, esse critério intelectual, né, sempre esteve presente, né? Porque a FAB prima muito pela formação, tanto operacional, né, quanto a formação intelectual do candidato. Né? Então, realmente, o curso em si exige muito, né, a formação básica do aluno, do oficial, né, exige muito. E, realmente, o padrão que a FAB coloca é um padrão bem acima em termos de qualificação. Né?
Pô, que interessante, Coronel. E o teu, a tua primeira experiência na voando um avião de caça também foi na Ipicara, né?
Sim, nós tínhamos as férias de meio de ano e de final de ano, e aí eu e um colega, o Vladimir, colega de Barbacena, que passava os dias aqui no sul, ele era de Bagé, enfim, nós resolvemos ir até o esquadrão e fomos lá de quinto A, que é o uniforme que a gente andava, entendeu? E aí, meio assim, sem jeito, né? Puxa vida, será que o pessoal vai receber a gente bem, coisa e tal? Aí fomos lá, né? Os tenentes, os capitães viram a gente fardado lá, não sei o quê. A gente perguntou, será que poderíamos fazer um voo? Não, vamos falar com o comandante do esquadrão. É. O comandante do esquadrão, à época, era o então Major Batista, Tenente Meu Brigadeiro Deus. Batista hoje, que foi comandante do esquadrão lá. Enfim, depois comandou o grupo de caça. Aí pedimos para ele autorizou o voo. Aí fizemos aquela preparação rápida, né? Porque, na verdade, para você fazer um voo de caça, tem uma preparação antes, né? Não participamos do briefing, mas tivemos que colocar um macacão de voo, pegamos um macacão emprestado lá, ajustar o anti-G, que meu acabou nem ficando bem ajustado, né? Então, depois deu para ver durante o voo em si que ele precisava de um reajuste para apertar mais a perna. Enfim, e fizemos um voo, então, foi com o então capitão Jordão, hoje coronel Jordão, de quem sou amigo até hoje, ele sempre que me vê, nós relembramos esse voo. E aí podemos, então, fazer um voo, fomos até o stand de tiro em São Jerônimo, né? Fizemos uma missão de ataque ao solo, ele fez até um bingo na missão, quer dizer, foi uma missão muito bacana, entendeu?
Bom, então teve emprego de armamento ali.
Sim, emprego, lançamento de bombas, né, foi só, acho que bomba, e não lembro se teve tiro também, enfim, mas foi um voo de ataque ao solo no stand de São Jerônimo.
Pô, foi o voo então, né, não foi só um passeio, foi operacional.
Não,
já.
Não, foi um voo bem operacional. Eu lembro que ele fazia o balsing. O balsing é uma manobra que o piloto faz, ele vem rasante, ele sobe, né, ganha altura, aí coloca o avião no dorso e aponta o nariz para o alvo para fazer a parte final do tiro. Né? Então, como eu falei, meu anti-G não estava muito bem ajustado. Quando ele puxava lá em torno de 3 ou 4G, eu meio que dava uma apagada, também não estava acostumado com o voo. Quando eu acordava, eu estava no dorso, de cabeça para baixo, entendeu? E aquilo tudo foi, para mim, uma vibração muito grande, né? Porque realmente eu não... jamais tinha me visto imaginado de cabeça para baixo, dentro do avião, vendo a terra numa posição não normal, né? Enfim, então foi muito bacana. E a volta ainda viemos fazendo uma navegação rasante até Canoas. Então foi um voo que marcou muito, eu tenho umas fotos dessa época lá. Realmente até hoje eu tenho um carinho muito especial por esse voo e pela oportunidade que o então capitão Jordão me ofereceu para pro voo, né?
Poxa, que bacana. Então, o menino que via os TF-33 andando rasante, fez um rasante também.
Sim, pô, sim, legal. Sim. Foi muito legal. Pô,
legal,
muito
legal. E a tua trajetória, saindo da Epicar, passando pela AFA, depois da AFA, qual que foi, como que era o caminho naquela época?
Naquela época, era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Então, houve uma decisão do Comando da Aeronáutica por várias razões, enfim. Nós fomos direto da academia, Depois de Barbacena, dos 3 anos de Barbacena, o normal seria ir para a academia, né, o Campo dos Afonsos, né, na época Escola de Aeronáutica. Então, o que, que aconteceu? A FAB estava com modificações na parte da academia que estava sendo construída, né, estava sendo ampliada. O Campo dos Afonsos estava sendo desativado, então nós fomos para Natal. 4 turmas fizeram esse processo, né? Saía de Barbacena e ia direto para Natal.
Tá, que ano foi, coronel, isso daí?
Isso aí foi 1971.
Tá.
Então, eu passei 3 anos em Barbacena, né? De 68, 69, 70, 71, Natal.
Tá.
E lá em Natal, nós fizemos uma formação bem diferente, né? Então, nós só praticamente voávamos. Tínhamos aulas sobre a aviação, meteorologia, enfim, navegação, tudo que era voltado à aviação. Então nós passamos um ano voando e estudando coisas relativas à aviação.
Certo.
E lá então voamos inicialmente o T-23, que tinha sido, digamos assim, recém-construído, né, pela Aerotech. Era um avião de treinamento básico, né, bem básico, né, em substituição aos aviões que eram usados lá na Escola de Aeronáutica, os Fokkers, né?
Então, o T-21, né?
Isso. O T-23 nós voamos, então, cerca de, acho que 50, um pouquinho mais de horas, né? E a partir daí passamos para o jato. Então nós voamos T-23 e logo depois T-37.
Ah, no mesmo ano. E o T-37, ele era um baita avião ágil, né? Veloz.
Sim. O T-37 era um avião realmente, como treinador, era fantástico, né? Porque o pessoal fala que para um piloto de caça, o bom é que seja em tandem, né? Um piloto na frente do outro, né? Mas para a instrução básica, o ideal é que seja um do lado do outro, né? Porque o instrutor pode mais, digamos assim, mostrar melhor o desempenho do aluno, né? Isso aí são detalhes, né? Hoje opta-se por tandem porque, na realidade, o avião de caça, ou você vai isolado, então, quanto mais isolado você puder treinar, melhor. Enfim, mas na época era assim. Então, era um excelente treinador, né? E com ele nós fizemos praticamente uma formação bem detalhada, né? Eu me lembro que eu não tinha carteira de motorista, mas já era piloto de caça. Piloto de jato, né?
Caramba. Fazia tudo, manobra e acrobacia, voo em formação.
Tudo. Nós fizemos toda a parte, digamos assim, de voo isolado, né? Que é a formação, a parte do pré-solo, né? Depois a parte de voo por instrumento, toda essa parte assim, entendeu? Voo noturno. E a parte de formatura também, 2 aviões. Então nós fizemos completo, né? A parte de 2 aviões você fazia cambalhota, fazia tudo que tinha direito. Nada operacional, né? Tudo, vamos dizer assim, uma formação básica, né?
É o pé e mão, né? É o pé e mão.
Sim. Adestral é realmente o pé e mão.
Tá. Coronel, e assim, esse processo aí que o senhor falou de treinamento era o Centro de Formação de Piloto Militar, né? Era o CFPM.
Isso, exatamente. Naquela época, houve também uma opção de quem terminasse o CFPM, ou seja, no final de 71... o pessoal poderia optar para ir para a reserva. Então, 6 caras da minha turma optaram por ir para a reserva, não quiseram ir para a academia, foram para a reserva, foram declarados aspirantes de aviadores e continuaram voando, então, em diversas unidades aí para adquirir experiência e depois foram para a aviação civil, né?
Tá.
Voaram helicóptero, voaram, enfim, avião de passageiro, cada um seguiu o seu rumo.
Eu acho que ele podia voar ou helicóptero ou avião de transporte, né? Ele poderia servir alguns anos em um esquadrão operacional de transporte. Isso. Ou de helicóptero, e depois de algum tempo ele podia sair para aviação civil, né?
Isso, exatamente. Então, eles ficaram, eu acho que era um período mínimo, era 2 anos, podia ficar acho que até 6 anos, se eu não me engano. Então eles ficaram nesse período aí, iam para uma base aérea e voavam o avião que estava lá, helicóptero, T-6, ou enfim, o C-47, cada um optou para uma unidade e um tipo de aviação, né?
Tá.
E aí, quando chegou o final de 71, aqueles que terminaram o curso, nesse período aí, claro que muitos foram desligados, né? A primeira seleção foi no exame. Quando você entra em Barbacena, você faz um exame médico, bem detalhado.
Certo.
Vamos dizer assim. Depois dos 3 anos em Barbacena, você faz outro exame médico, que é para começar a voar também. Mais detalhado. Então, nesse exame, ao término de Barbacena, o exame um pouco mais detalhado, alguns foram desligados na parte médica. E depois, quando nós começamos a voar a parte do solo do T23 e do T37 também, vários foram desligados. Então, aquele número inicial de 450, quando nós fomos para Pirassununga, já tinha em torno de 250, mais ou menos.
Tá.
Sendo que no CFPM entraram mais 50 alunos. É, houve uma opção do pessoal fazer concurso e entrar lá. Então, mas no final nós fomos para a academia na faixa de 200, 250 alunos, né?
É uma peneira grande, né? Um filtro muito grande. O CFPM, eu sei que ele teve uma vida curta ali, de uns 4 anos, acho que de 70 a 73. Isso. A ideia era justamente isso, Coronel, aqueles que não eram aptos para o voo já serem retirados logo no primeiro ano, seria uma razão, por essa razão? Por esse motivo?
Eu acredito que sim, porque o que acontece, digamos assim, vou falar o exemplo da minha turma. Nós tivemos dois cadetes que foram desligados praticamente no final do curso, né? Então, quando você pega um piloto, né, e fica investindo nele, um piloto não, vamos botar um aluno, né, e fica investindo nele por muito tempo para que ele só voe, digamos assim, no segundo ou terceiro ano, isso é um custo para a nação, né? Porque, na verdade, você... É um custo, vamos dizer assim, físico para a nação, né? Porque essa pessoa que passou esse período, ela está crescendo intelectualmente, depois ela pode seguir outro rumo, né? Mas para a Força Aérea é um custo, né? Então, quanto mais cedo você puder ver se o piloto tem condições de voar, de se adaptar ao voo, melhor. Claro que hoje a coisa mudou, tem vários testes que já, digamos assim, já mostram que o piloto vai ter sucesso ou não na carreira aviatória, né? Por vários...
Porque hoje é diferente, né?
É, exatamente. Mas antes não tinha nada disso, né? Antes não tinha absolutamente nada. Então você tinha que verificar se o cara... Tinha um major que falava lá: nós vamos jogar vocês na parede. Se miou, é gato. Aí continua. Se não miou, não é gato. Aí sai fora. Basicamente isso aí. Então, quanto mais cedo isso era feito, melhor. Certo. Porque, digamos assim, o piloto saía. É claro que alguns desses que foram desligados em voo seguiram depois voando aviação civil. Tem um colega de turma que ele foi desligado, enfim, e ele acabou sendo o piloto-chefe do Boeing 767 da antiga Varig, entendeu? Então, não quer dizer que era que naquele momento, para a aviação militar, aquele aluno, ele não tinha as condições que a FAB exigia. Não quer dizer que ele não pudesse ser aviador, muitos foram depois seguir outros caminhos, entendeu?
Mas até porque o voo da aviação comercial, ele tem muita diferença, né? A questão de manobra, acrobacia. Eu conheci pessoas, depois de 20 anos atrás, pessoas que foram desligadas, por exemplo, no quarto ano da AFA, porque ele simplesmente não conseguia, ele sentia muito enjoo com o Tucano, né? Na manobra do Tucano, que ele não percebeu no T-25, chegou no Tucano, ele percebeu que... Não dava, ele tinha uma vertigem assim que era incontrolável, né? Então, ele logo no começo do quarto ano ali, nos primeiros voos, ele já foi desligado, não sei nem se ele solou. Mas é realmente uma questão muito crítica, né? Diferente da aviação comercial, que tem os seus desafios, né? Tem a sua... Tentou toda a sua característica, mas você não tem aquela manobra, o G. Então, acho que isso aí também é um grande diferencial.
Veja que, por exemplo, na minha turma, né, nós saímos 106 aspirantes aviadores, né? Então, digamos assim, alguns foram para fazer o curso de caça e não conseguiram fazer o curso de caça. Ou seja, esses 106 foram todos formados na academia, voaram, nós voamos praticamente todos os anos, os 4 anos, né, um em Natal e 3 na academia, nós voamos até T-37. Então, digamos assim, fizemos acrobacia, fizemos tudo que tinha direito, né? Aí, no final do curso na AFA, 40 foram selecionados para fazer o curso de caça. Os demais foram continuaram voando o Chavante, mas lá no Joker, entendeu? Então, mesmo esses 40 que foram todos formados com o mesmo padrão de formação, vamos dizer assim, na academia, nem todos se adaptaram ao voo de caça. Não que o piloto tenha sido mal formado, não, é característica do voo, né? O piloto não se adapta àquele tipo de voo, mas não é que ele não seja um piloto tão bem formado, não. É que para aquele tipo de aviação, ele não se adapta, ou o perfil dele não é adequado ao que se exige de um piloto de caça, por exemplo. mas ele pode voar, ser um excelente piloto de helicóptero, excelente piloto de transporte, entendeu? Hoje, por exemplo, hoje nós temos os pilotos de transporte estão voando o KC-390, estão voando o KC-30, quer dizer, então veja que para o cara voar um avião desses, ele tem que ter umas características que são diferenciais em relação à formação básica, entendeu? Mas isso aí tudo é questão de adaptação, né? Uns têm gosto por voar helicóptero. Eu lembro que quando eu fui em operações na Natal, eu tinha piloto que queria voar helicóptero, então ele pediu o desligamento do curso de caça para voar helicóptero. Aí é particularidade de cada um, né? De se adaptar.
É o gosto de cada um, né? Coronel, e assim, saindo da academia, formando aspirante, ali você já tinha uma seleção de quem ia para caça e tudo mais? Como é que era esse processo?
Não, saindo da... Quando você termina o curso na academia, né? Normalmente a academia, os instrutores, né, eles fazem uma seleção, digamos assim, não sei como é que é exatamente o critério, mas eles indicam, digamos que tem um X vagas para caça, no meu caso, no ano, inicialmente eles selecionaram 20 e depois selecionaram mais 20, ou seja, então eles selecionaram os 40 melhores para fazer o curso de caça.
De 106.
Tá, e esse critério, claro, eles devem pegar as fichas de voo da vida, no meu caso, né, dos três anos que nós vamos lá, pegam as fichas de voo e classificam os pilotos. Esse aqui é o melhor, esse aqui é o segundo melhor, e assim vai até o último, né? Ou seja, mas todos eles, o último classificado, todos eles estão dentro do padrão que a Força Aérea entende que seria um excelente oficial, tanto na parte, vamos dizer assim, de trabalho, como na parte de formação aeronáutica, entendeu? Então, desses 40, foram selecionados para fazer o curso de caça. Foi mais ou menos assim.
Tá. E aí o senhor, o curso de caça era em Natal, já era em Natal. Era naquela época tinha o Catri, né?
Nesse período houve uma outra alteração na FAB. Veja que a FAB estava fazendo processo de modificação, porque ela estava se adaptando. Foi um ano onde chegaram aviões novos, enfim. Então, o curso de caça, que tradicionalmente era feito em Fortaleza, passou a ser feito em Natal. Tá. Então, a minha turma, novamente, nós terminamos a academia e fomos para Natal novamente lá fazer o curso de caça. O esquadrão Seta estava recém sendo criado, ou seja, então praticamente estava pegando toda aquela experiência que Fortaleza acumulou durante anos, né? E foi levado parte dela, porque alguns instrutores vieram de Fortaleza, mas praticamente começou do zero o esquadrão, né? E com poucos instrutores e 40 aspirantes para fazer o curso de caça lá.
Entendeu? Entendi. Que era no centro, o quadro era Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens, acho que era essa sigla,
isso,
né?
Isso. Era a ideia, então, o que, que aconteceu? Naquele período, o Chavante, a FAB tinha comprado 112 Chavantes, se não me engano, no lote inicial. Então, quase todos os Chavantes foram direcionados para lá. Por quê? Queria-se que os aspirantes, todos eles voassem um avião a jato. Então, nós já vimos voado jato na academia, porém, a ida para o Catri era uma formação operacional. Nós, até então, éramos pilotos, no sentido de saber voar o jato, no caso o T-33, tínhamos uma formação intelectual equivalente à engenharia, entendeu? Então, nós estávamos bem formados na parte intelectual e na parte, vamos dizer assim, de voo, né? Mas nós não tínhamos uma experiência operacional. Então, qual era o objetivo da FAB naquele momento? Era pegar todos esses 106 aspirantes e dar a eles condições de ser qualificados para eventualmente empregar o avião como arma de guerra.
Certo.
Que é a finalidade de uma força aérea.
Claro, claro.
Então, desses 106, 40 foram então para o SETA, que era o esquadrão que faria o curso de caça, e os demais, 66, foram para o segundo do quinto, que na época o esquadrão Joker era o esquadrão de ataque.
Tá.
Então eles faziam a formação, digamos assim, ou de caça ou de ataque.
Certo. E saindo lá de Natal, fazendo esse curso que durava um ano, o caminho, a especialização para aviação de caça, para liderança de elemento e de esquadrilha, era em Fortaleza? Aí vocês iam para o Pacal?
Sim, sim. Veja que no momento que nós terminávamos o curso em Natal, você já era piloto de caça. Então, se por acaso o país precisasse, numa situação de guerra eventual, coisa e tal, esses pilotos já poderiam ser empregados. Por quê? Porque eles já tinham uma formação operacional, né? Nós fizemos ataque ao solo, fizemos combate, fizemos tiro aéreo, então nós já tínhamos uma formação, vamos dizer assim, mínima, mas já tinha uma formação que era, veja que os pilotos que voaram na Segunda Guerra Mundial fizeram mais ou menos esse tipo de formação e foram para a guerra. Com
20 anos. Novíssimos, 22
anos. Mas no caso, então, a FAB decidiu então que todos aqueles que fossem declarados pilotos de caça seguiriam para Fortaleza e lá fariam dois cursos. Seria o curso de número 3 de ala, né, ala operacional. Líder de segundo elemento, já éramos ala operacional, certo? Ou
seja, ala operacional.
Em condições de acompanhar um líder e fazer uma missão. Aí fomos para lá para fazer o curso então de número 3, que seria liderar o segundo elemento numa esquadrilha, e no ano seguinte fazer o curso de líder de esquadrilha. Então, quando nós terminamos os dois anos de Natal, nós já tínhamos condições de liderar uma esquadrilha para fazer missões de guerra, qualquer tipo de missão, né? O piloto sair de lá em condições de executar qualquer tipo de missão.
Já numa posição de liderança.
Sim, exatamente.
E era voando Chavante também, coronel, ali no
Sim,
Pacal?
Sim, Chavante. Naquela época foi o auge do Chavante, né? Então, realmente, nós tínhamos Chavante espalhado em vários locais. Depois, aquele pessoal que terminou o curso do Joker lá em Natal, eles foram para os terceiros, né? Então tinha o terceiro Enra, tinha Chavante, o quinto Enra também ficou um período com Chavante.
O quarto Enra tinha também.
Quarto Enra, sim, quarto Enra, entendeu? Então ele podia fazer essas opções, ou seja, o piloto que foi formado junto com a minha turma e com algumas turmas na sequência, né, tiveram essa formação bem básica, ou seja, todo mundo voava a jato fazendo missões de ataque, né, tanto na caça quanto na parte do esquadrão Joker, que era o esquadrão de ataque, ou seja, tinha os esquadrões mistos de reconhecimento e ataque, os Enras.
Que misto porque tinha helicóptero e avião, né?
Isso, exatamente. Exatamente.
Na mesma, você voava às vezes três modelos de aeronave, né? Às vezes o Chavante, o Agazão e o Regente Elo, por exemplo.
Isso, exatamente.
Ou o T-25, o Jet Ranger e por aí vai.
Isso, e o pessoal da caça ficava dentro da aviação de caça.
Tá, né? Entendi. Coronel, e assim, curiosidade, ali no jogo, no SETA, quantas horas o senhor voou nessa formação em um ano?
Foi mais ou menos algo em torno de 110, 120 horas, né? Nós fizemos praticamente todo o leque de missões que a caça faz, né? Ataque ao solo, manobra, enfim.
Interceptação, tiro aéreo, combate aéreo.
O combate aéreo, claro que era um contra um, por exemplo, né? Porque até então não se tinha. Hoje o combate aéreo mudou radicalmente do que era antes, né? Mas o que se buscava era você destruir outro avião com um tiro de metralhadora, né?
Exato.
Hoje em dia, o canhão praticamente, ou a metralhadora, é quase que desuso, né? É o último caso, né?
E ali no teu curso no Pacal também teve emprego de armamento, coronel?
Sim. Quando você faz o curso de número 3, você praticamente faz toda a gama de missões da aviação de caça, voando na posição de número 3, ou no ano seguinte, no meu caso, né, todas as missões da aviação de caça voando, liderando a esquadrilha. Então você faz tiro aéreo liderando, faz ataque ao solo liderando, enfim, todas as missões. A única coisa que a gente fez de diferente lá foi combate, acho que 2-1 nós fizemos,
tá.
Não tinha 2-2, enfim. Mas fizemos, digamos assim, praticamente todas as missões que o Chavante permitia fazer dentro da aviação de caça, nós fizemos.
Coronel, e ali você voou mais ou menos quantas horas nesses dois anos aí no Pacal?
Pacal deve ter sido, vamos fazer assim por alto, umas talvez 200 horas por ano, mais ou menos, entendeu?
Então, por ano? Mais umas 400 horas. Então já tinha umas 500 horas de Chavante ali.
Mais ou menos isso. Quando nós chegamos depois, nós transferido para a unidade de primeira linha, nós devíamos estar na faixa de 400 a 500 horas de Chavante, que é uma boa bagagem, vamos dizer assim, para um piloto, né?
Com certeza. Até porque o Chavante, ele já era ele já te fazia, já treinava, já te preparava para um F5, para um Mirage, né? Ele já te dava ele era um step, né? Um passo para chegar na primeira linha. Coronel, e qual que era a tua carreira, o teu foco ali de carreira? Naquele momento que o senhor estava lá no Pacal, no segundo ano de Pacal, qual que era o teu objetivo, o teu próximo objetivo de carreira?
Não, meu objetivo era voltar para Canoas, porque Canoas tinha o F5, né? A Canoas recebeu o F5 a partir de 76, então eu falei, bom, agora eu quero voltar para Canoas, porque eu quero, digamos assim, concretizar o meu sonho de criança. Ser um igual um daqueles que eu via fazendo cambalhota em cima da minha cabeça lá por muitos anos, quando era criança. É, só que, digamos assim, cada ano, né, tem vagas. Então, eu tinha dentro da minha... aí já não era por qualificação, e sim por antiguidade. Então, digamos assim, ofereceram X vagas para Santa Cruz, e eu estaria indo para Santa Cruz se eu quisesse, e Y vagas para Canoas. Então, para Canoas, no meu caso, não teria vaga. Ou seja, eu não tinha como ir para Canoas. E eu tinha a opção, então, de ir para Santa Cruz. Eu falei, não, eu prefiro ficar um ano aqui em Fortaleza dando instrução e depois ir para Canoas, do que se eu for para Santa Cruz, eu provavelmente não conseguiria ir para Canoas depois, entendeu? Porque naquela época era difícil você ser transferido de um esquadrão de primeira linha para outro, né? Então, claro que aconteceram exceções, mas, digamos assim, eu na minha cabeça falei, não, eu fico um ano a mais dando instrução aqui e depois eu vou para Canoas, que era o meu objetivo.
Melhor garantir, né?
É, principal. Melhor e foi garantir. Isso que aconteceu, né? Então eu fiquei um ano dando instrução em Fortaleza, você aprende bastante, instruindo, dando instrução, enfim. E aí sim, no ano seguinte, abriram vagas, aí eu consegui vir para Canoas.
Oh, que legal, coronel. É, quando o senhor chega lá em Canoas, acho que já foi no final dos anos 70, então, né? Ali, 79?
Foi em 79.
Que bacana.
E... 1979. É, nós chegamos em Canoas, o esquadrão já tinha o F5, né? Já estavam operando o F5, então já tinha alguma experiência com o avião, entendeu? E aí, uma coisa interessante que durante o curso lá em Santa Cruz, que o curso todo para solar o F5 era feito em Santa Cruz. Então a parte teórica, né, lá em Santa Cruz tinha a instalação do sítio, era um tipo de um centro que foi montado, onde tinha, digamos assim, um avião desmontado. Ali você podia ver como é que funcionava o trem de pouso, os flaps,
que bacana.
A parte hidráulica, a parte elétrica, o radar, enfim. Então, é realmente muito bem montado ali, então nós fizemos todo esse curso. E junto com nós estava o Coronel Trompovski, que seria o nosso comandante lá, entendeu?
Que legal.
Então nós fizemos o curso juntos, né? Aí depois da parte teórica fizemos a parte de voo no F5 Bravo. Então não tinha um F na época ainda, né?
E não tinha um então, F5 voamos... Bravo lá em Canoas, né? Aí em Canoas. Então por isso que a instrução era toda lá, né?
Todos os F5 Bravo estavam em Santa Cruz. E aí nós fizemos então o voo, digamos assim, a parte básica do F5 no F5 Bravo, e aí voltamos para Canoas então para fazer o solo em Canoas. Então o voo solo era no F5 Eco, que é um avião semelhante, mas com características bem diferentes do F5 Bravo, né? E fazer o voo solo então em Canoas, o que foi feito.
Ah, o solo era Canoas, tá. Solava em Canoas. Legal, isso. Pô, legal, coronel. E assim, coronel, ali quando que o senhor chega em... se eu não estou enganado, ainda no final dos anos 70, o F5, ele era um... ainda o Brasil não tinha adquirido aquele segundo lote de F5, né? Então Canoas e Santa Cruz dividiam aquele mesmo avião, que eu digo, com o mesmo padrão de camuflagem, probe de sonda de reabastecimento em voo, mas estando ali num esquadrão no sul do Brasil, que você tinha uma posição muito estratégica para a época, continua sendo uma posição estratégica, mas você tinha um valor ainda maior nesse sentido, pelo que era aquele relacionamento que o Brasil tinha com a Argentina. A gente tem que lembrar que, né, naquele período existia uma... A Argentina era uma hipótese de emprego, né? Por isso que o Exército colocou uma série de unidades, né, blindadas ali no Sul. Até no final dos anos 70, o Centauro foi criado em Santa Maria, o Poker foi transferido de São Paulo para Santa Maria, enfim, porque existia uma preocupação. Como é que era viver num esquadrão com essa atmosfera? O senhor que era novo ali, um tenente indo para capitão, como é que era viver esse negócio? Como é que era essa atmosfera lá, esse ambiente operacional?
Bom, cada país ele tem uma que a gente chama de hipótese de guerra, né? Então, por exemplo, o Brasil, pela posição estratégica que ele tem, ele elenca, digamos assim, eu posso ter problema com o país A, com o país B, com o país C, com o país D, enfim, cada um tem. A Argentina tem a sua maneira, o Chile tem a maneira dele, entendeu? Enfim, cada um tem as suas possibilidades. E tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Força Aérea, trabalham em cima desses, vamos dizer assim, dessas hipóteses, né? Quais seriam? Você teria que ter condições, porque uma guerra, ela ocorre, não tem vamos dizer assim, um motivo claro. Vou dar um exemplo para você agora da situação lá da Guiana, né? Então, houve um referendo lá que a Venezuela achou que parte do território da Guiana deva ser deles lá, entendeu? Então, do nada, criou-se um conflito que vai exigir uma resposta, né? Então, isso pode acontecer com qualquer país, né? Então, eu lembro que houve uma época que o Chile e a Argentina estavam disputando o canal do Beagle. Então,
exato,
isso aí...
era bem tenso o negócio entre os dois, né?
Exatamente, entendeu?
Eles quase foram para a guerra.
O que eu quero dizer é o seguinte, que as forças armadas, de uma maneira geral, elas têm que estar preparadas não visando um inimigo A, um inimigo B, um inimigo C. Elas têm que estar preparadas em termos gerais, porque você pode imaginar que teu inimigo esteja aqui do teu lado, aqui no sul, quando na verdade pode acontecer um conflito e a tua ação vai ser concentrada no norte do país, por exemplo.
Certo.
Que é o caso agora, lá da Guiana, entendeu?
Certo.
Então, então tu não pode só raciocinar o seguinte, não, eu vou me preparar para atacar o país A. Não, eu tenho que me preparar para defender o meu país. Para defender o meu país, se for contra o país A, eu sei que os alvos de interesse são esses, entendeu? Eu tenho que fazer esse tipo de missão. Se for contra o país C, bom, aí já muda de figura, porque pela situação deles, os alvos seriam esses, a situação seria essa, eu tenho que usar esse tipo de, vamos dizer assim, de tática. Se for o país D, da mesma forma. Então, claro que você treina não visando só um país, mas você pode, eventualmente, né, de acordo com a situação, por exemplo, agora no caso lá da Guiana, né, você pode eventualmente saber o seguinte, bom, a situação está tensa aqui, e então vai exigir que eu faça tal tipo de atividade, que seria totalmente diferente do que se fosse com um país, por exemplo, que ficasse na fronteira oeste.
Uhum. Entendeu? Entendi.
Então, de qualquer maneira, o piloto ele tem que estar preparado, né? O esquadrão tem que estar preparado para, independente de qual for o alvo, fazer a missão. Porque para o piloto, do ponto de vista do piloto, o que vai acontecer? Ele vai pegar o avião, armar o avião, navegar, jogar bomba. Seja no alvo do país A, no país B ou no país C. A missão em si para o piloto não altera muito.
Entendi.
Você vai fazer, digamos assim, aquilo que o teu país acha que é importante que se faça para conseguir o objetivo que se quer.
É, porque você está executando uma missão, né? É um outro nível,
sim,
operacional, né? Um outro nível decisório.
Sim. Aí, claro, que dentro desse tipo de alvo, né, você pode raciocinar, por exemplo, o país A tem tantas bases aéreas que essas bases aéreas podem ser uma ameaça para o nosso país. Então, você pode, digamos assim, uma das primeiras missões que você faz é tentar obter superioridade aérea. E para isso você pode fazer ataques destruindo pistas, entendeu? Você pode também raciocinar que esse país não tem uma força aérea muito forte, mas tem um exército forte. Então você pode fazer missões que, digamos assim, que impossibilitem que o exército dele avance. Então você pode destruir pontes, destruir vias de acesso que pode ser importante para a chegada deles, entendeu? Então, para cada tipo de digamos assim, de país, de conflito, você tem em mente o global, né? Por isso que durante o período de paz você tem que coletar informações para poder se preparar para saber quais são os movimentos que você vai fazer, ou seja, aonde você vai atacar primeiro para obter o sucesso que você precisa.
Então, muito interessante, Coronel. E aí a cabeça lá do esquadrão era essa, uma hipótese, assim, tiver que se defender contra a Argentina, contra eventual conflito ali naquela região. É claro que hoje, muitas décadas depois, a relação Brasil-Argentina ela melhorou intensamente, assim, muito, né? E o Eu acredito que hoje a Argentina já nem exista mais essa hipótese de emprego, né? A gente sabe que o nosso foco de atenção é ali na região norte, por toda a sensibilidade que exige lá, né?
Veja bem, olha só. As hipóteses de emprego, na realidade, existem, né? Em maior ou menor grau, né? Então, por exemplo, porque, digamos assim, você pega o país B, por exemplo, né? Aí você coloca nesse país B uma pessoa lá que acha que aquela parte do território do Brasil, por exemplo, é dele. E ele quer reivindicar isso aí. Como está acontecendo agora lá na
Guiana. Exato, sim, exatamente.
Na Guiana, pois é. Então isso muda de figura radicalmente, entendeu? Por exemplo, apesar de que o que a Venezuela está reivindicando não afeta o Brasil, porém, para que o exército da Venezuela chegue na Guiana, ele vai ter que passar pela fronteira do Brasil. Então criou-se aí uma situação, um enclave, né? Porque o Brasil, teoricamente, não vai permitir que isso aconteça, né? Quer dizer, não vai permitir decisão política, né? Muitas vezes é contra aquilo que a gente acha que seria o bom senso, enfim. Então, veja, não adianta você ficar imaginando que eu vou ter uma boa amizade com o país lá, sendo que pode ser que mude governo, a situação mude de figura, então aquilo que era a minha prioridade número 5 passou a ser a prioridade número 2. Ou vice-versa, entendeu?
Bom, legal, Coronel. E como é que foi o teu primeiro contato com o F5? É uma máquina nova, supersônica. Como é que, depois de toda a sua instrução lá em Santa Cruz, a sua conversão para o F5, como é que foram os primeiros voos operacionais em Canoas?
Até então, digamos assim, durante a formação lá em Fortaleza, né, a gente fazia manobra, fazíamos exercícios, você via que você poderia ser empregado como arma de guerra, entendeu? Mas tu não se colocava num contexto, digamos assim, de país, né? Você se colocava num contexto de instrução, né? Porque, na verdade, você fazia manobra, então simulava, assim, decolava de Fortaleza e ia atacar o porto de Aracati, por exemplo. Você estava fazendo uma missão num contexto de exercício, né? De instrução, entendeu? Quando eu cheguei, pelo menos, em Canoas, aí a figura mudou, né? Porque aí eu estava vendo o seguinte, eu estava pegando um avião, que era um avião com histórico operacional muito grande, apesar de ser um avião relativamente novo, o F-5E, mas ele era oriundo do F-5A e B. E o A teve emprego na Guerra do Vietnã, né? Então, um avião que teve... Então, era um avião que você podia empregar ele como arma de guerra para defender os teus interesses do teu país. Então a situação mudou de figura, né? Deixou de ser um avião onde você, vamos dizer assim, usava ele na parte de treinamento para instrução, para ser um avião onde você poderia usá-lo realmente como arma de guerra. Não que o Chavante não fosse, sim, o Chavante era, mas é que o ambiente que existia em Fortaleza ainda era um ambiente de instrução. O ambiente que existia em Canoas, mesmo sendo a instrução, por exemplo, no primeiro ano eu passei tendo instrução para ser piloto de operação no F5, mas o ambiente que você vivia era um ambiente pensando no emprego do esquadrão como arma de guerra para enfrentar qualquer inimigo que aparecesse.
Em qualquer lugar, em qualquer, né? Lugar. Ainda mais que a novidade era o probe de reabastecimento em voo, sim, né? Uma coisa que já para o senhor também era nova, sim, né? Sim. Um step a mais, o radar, né? Então, um míssil, o Guarara.
Das missões que você fazia no Chavante, quando entrou no F5, você passou a fazer reabastecimento em voo, que não tinha no Chavante, né? Fazer interceptação, que também não tinha no Chavante. Então, só isso aí já... E a capacidade de combate do F5 comparado com o Chavante, combate aéreo que eu falo, né? O F5 já tinha míssil também, então muda de figura, né? Você tinha que você se adaptar ao avião com capacidades que o avião tem, né? O Gripen hoje já tem outras características que não tem no F5, que vai exigir uma qualificação também melhor pro piloto em termos de emprego de armamento, mas enfim, mas isso é parte do treinamento, né? Então o F5 ele praticamente abrangeu uma gama muito grande de missões, algumas, como eu falei, que não tinham sido feitas no Chavante.
Oh, que legal, Coronel. Ali, dessas missões operacionais que o senhor fez no início dos anos 80, como é que foi a tua primeira missão de revo ou alguma missão que sobressaiu ali, que destaca para o senhor ali naquele momento inicial, voando F5, já como um piloto operacional depois da instrução?
Não, o reabastecimento de voo, digamos assim, a primeira missão de revo é um pouco, vamos dizer assim, um pouco esquisita, vamos dizer assim, seria o termo, né? Porque você vai dar uma batida no avião voando, né? Que na verdade o engate...
É uma colisão em voo, né? Controlada.
Fica meio esquisito, né? Enfim, mas, claro, você vai tendo instrução, o pessoal vai mostrando como é que é, coisa e tal. Então o pessoal fala, não, a velocidade que você vai para engatar na sexta é a velocidade do homem andando. Então você já tem mais ou menos uma noção, ou seja, você vai como devagarzinho até chegar, colocar o teu probe na sexta lá, enfim. Então, claro, a primeira vez, tudo que é a primeira vez é um pouco... causa um pouco de apreensão, né? Mas não teve um grau de dificuldade muito grande, assim. A dificuldade existia mais quando a cesta, por qualquer motivo, né? Às vezes turbulência, próximo de nuvens, sacudia, né? Então ela ficava balançando. E isso aí exigia um pouco mais de habilidade do piloto, né? Mas em condições normais, é uma batida controlada de um avião no outro, né? Com uma velocidade... de um homem andando, vamos dizer assim, entendeu? Isso aí aumenta muito.
Interessante, nunca tinha ouvido isso. Essa comparação aí nunca tinha ouvido.
É, mas é mais ou menos assim, entendeu? Tanto no Revo do KC 130, no C-130, depois com o KC-137, o procedimento é mais ou menos o mesmo, né? Com um detalhe diferente, que o diferencial de velocidade do C-130 permite você manobrar mais rápido, enfim. E com o KC-137, à época, né, ele já era muito mais veloz, o reabastecimento era feito com uma velocidade maior, então já não permitia tanto erro, senão você se distanciava demais dele, entendeu?
Mas, enfim, entendi.
E aí, nós, aqui no Sul, nós fazemos diversas missões com avião configurado, com avião com três tanques, com duas bombas, bombas que a gente fala, bomba de instrução, entendeu? São bombas azuis, né, que não tem, simula tudo como se fosse uma bomba, só que não tem, vamos dizer assim, a parte dos explosivos da bomba, né? Mas você fazia vários tipos de missões de treinamento, né? Em tudo quanto é lugar.
Pô, que legal, coronel. E aí, em 81, um fato curioso que eu estava até lendo aqui no livro do Rudinei e do Leandro Casella, sobre o 14. Em 81, foi foram quatro aviões, quatro Mirage 3 foram visitar Canoas, né? Inclusive eu vi uma passagem do senhor lá curiosa a respeito de como foi essa recepção e até do acesso que os senhores tiveram alguns documentos aí.
O que aconteceu? Naquela época, as tensões, vamos dizer assim, entre Brasil e Argentina estavam no nível crescendo por vários motivos, né? Tanto o Brasil quanto a Argentina estavam desenvolvendo a bomba atômica, queriam desenvolver a bomba atômica, né? E resolveram fazer uma distensão, ou seja, vamos dizer assim, vamos mostrar que cada um tem boa intenção com o outro lá, né? Então, o que aconteceu? Nós fomos convidados, o esquadrão foi convidado para visitar a Argentina.
Certo.
Então, nós saímos de Canoas e pousamos na uma das principais bases deles lá, Mariano Moreno, lá perto de Buenos Aires. Então, nós fomos com, acho que foram quatro F-5s, pousamos lá, algo impensável, talvez alguns anos antes, né?
Pô, que legal.
Mas dentro desse vamos dizer assim, de extensão das relações entre os países, nós visitamos a Argentina e depois vieram três ou quatro Mirage, não tenho certeza, visitar Canoas, a base aérea de Canoas. Então, realmente, mostrar... E a gente viu que, em termos de piloto, né? Piloto de caça é igual em qualquer lugar do mundo, entendeu? E o piloto não vê o piloto A como inimigo, né? Ele vê o seguinte, é um piloto que está ali, eu conversei com um piloto israelense, ele colocou, quando você está num combate aéreo, um vai sobreviver e o outro provavelmente vai morrer, entendeu? Então que seja eu o vencedor e ele o perdedor. Mas fora disso aí, os sentimentos são normais, são pessoas que...
Né?
Sim, entendeu? Então, a visita deles foi de muita camaradagem, realmente foi muito, muito interessante. Alguns desses pilotos depois morreram nas Malvinas, durante a Guerra das Malvinas, com os Mirages que visitaram Canoas, enfim. Então, claro que a gente, dentro de uma situação de preparação, né, quanto mais você conhece o teu inimigo, melhor. Então, a gente procurou tanto na visita que fizemos lá na Argentina, quanto na visita que eles fizeram aqui, tirar o máximo proveito possível de informações, então de negar que eles tivessem informações importantes nossa, e também obter informações que nós julgávamos importantes.
Certo.
Então, quando nós fomos falar, nós preparamos o nosso pessoal para não divulgar dados que seriam importantes, e também colher o maior número possível de informações, quantos aviões, como é que era a estrutura da base, onde tinha hangar, onde não tinha hangar, onde tinha isso, aquilo, outro lá. Quando eles vieram para cá, também a gente, digamos assim, fez de tudo para negar as informações para eles, e também o que nós pudéssemos colher de informações dele, nós colhemos. Então, vamos assim, é parte do jogo. Da mesma forma que eles estavam preparados para fazer isso aí.
Entendi.
Se eles não fizeram a parte deles, é problema deles. Nós fizemos a nossa parte, com certeza.
Pô, legal, coronel. Teve até o armário lá, tinha uma chave do...
Isso. Nós colocamos uma sala lá para ele botar o equipamento de voo deles, né? E chaveamos e demos a chave para eles lá. Claro que a gente tinha uma cópia da chave, então nós fomos lá e vasculhamos toda a documentação deles em termos de material de informação, entendeu? Coisa que nós tivemos o cuidado de, quando fomos para lá, não levar frequências, não levar, nada que pudesse identificar qualquer coisa que fosse afeto a nossa operação, entendeu?
Entendi.
Então a gente foi com o mínimo necessário, ou seja, aquilo que todo mundo tem, por exemplo, uma carta de navegação, a carta de procedimento de descida, de subida, enfim. Fora disso, a gente orientou o pessoal para rasgar, colocar em lixos diferentes, ou seja, fizemos todo um trabalho de inteligência para negar o inimigo a informação, né? Apesar de nós estarmos numa visita amistosa, vamos dizer assim, mas a gente não sabe qual é o real interesse de um ou de outro, né? E obter o maior número possível de informações. Eu lembro que teve um sub, né? Nós fizemos uma orientação para eles lá, e aí na hora de tirar uma foto, estavam numa situação tal, e o sub falou: não, vamos virar um pouquinho para cá por causa do sol, não sei o quê. Na verdade, ele queria que aparecesse ao fundo uma caixa d'água, que era um ponto de referência interessante para nós, entendeu? Então todo esse cuidado nós tivemos.
Cara, que interessante, coronel.
Tanto colher informações quanto negar o acesso às informações.
Entendi. Coronel, em 82, aquela guerra, a própria Guerra das Malvinas, né, pegando um gancho daí que o senhor falou, como é que o conflito impactou ali para a prontidão do 14? Mudou ali o status de alerta?
Não, como o Brasil optou por manter uma neutralidade, né, então a gente não participaríamos da guerra, nós não nos envolveríamos na guerra, nem para um lado, nem para o outro, né. Mas a gente teve, digamos assim, a gente teve alguns preparativos, como por exemplo, digamos que por qualquer motivo a Inglaterra declarasse guerra ao Brasil, por qualquer coisa lá, enfim. Então nós tínhamos planos de evacuação de Canoas, operações em outros locais para poder fazer frente a determinada situação, entendeu? Então, nós continuamos operando em Canoas, nós só tínhamos os planos para numa eventualidade, mas nós continuamos operando em Canoas, continuamos fazendo interceptações. Por vezes, os aviões ingleses pousaram na base aérea de Canoas, por questões de... por exemplo, eles decolavam da Ilha Ascensão e dali iam direto sobrevoando o Oceano Atlântico até as Falklands, ou Malvinas, enfim. Então, sim, aconteceu casos de o avião sair, fazer, sei lá, 10 horas de voo, chegar lá nas Falklands ou Malvinas, não conseguir pousar por causa de vento, mau tempo, coisa assim, e não ter autonomia para retornar para a Ascensão. Então ele alternava o primeiro, vamos dizer assim, país que estaria afastado da Argentina o suficiente seria o Brasil, Canoas, Porto Alegre. Então alguns aviões ingleses pousaram em Canoas. Teve aquele caso da interceptação do Vulcan também, né, que o avião alternou o Rio de Janeiro, mas foi interceptado, entendeu? O avião ficou retido um tempo no Rio, o Brasil autorizou decolar sem um míssil, enfim. Então isso faz parte da guerra, você não vai negar, independente se amigo ou inimigo, entendeu? Como havia na Segunda Guerra Mundial, né? Por mais que a Alemanha e a Inglaterra brigassem, havia um respeito entre, vamos dizer assim, os voos, os pilotos e tudo mais. Então, não se nega, nesse caso, a oportunidade de um avião mesmo que seja envolvido num conflito, pousar numa situação, porque é uma situação humanitária, né? Então eles pousaram aqui tranquilamente, entendeu? Pousaram na base, depois do término da guerra, pousaram outras vezes aqui em Canoas. Hoje eles pousam em Porto Alegre, né? De vez em quando tem um C-17 inglês que pousa em Porto Alegre indo para as Malvinas.
Que legal. Coronel, e assim, aí também no sul você tem a proximidade com Santa Maria, né? Que ali, década de 70, a partir do final da década de 70, teve um reforço operacional muito grande com... Eu não faço ideia de quantos chavantes, mas seguramente pelo menos uns 20, 20 e tantos. No pôquer e do Centauro. Como é que era essa atividade, essa interação entre os dois esquadrões, entre as duas bases, não só para treinamento entre si, imagino que um de repente atacando o outro, né, fazendo esse tipo de coisa, mas até trabalhando em conjunto em operações. Existiam as Sulex, né, ali nos anos 80. Como é que vocês interagiam com eles? Porque um era de reconhecimento tático, outra unidade de caça, mas com emprego, um foco no emprego ar solo. Como é que era essa interação? Vocês faziam escolta, varredura, conseguiam fazer uma interação grande ali para executar um amplo leque de missões de uma guerra?
Sim, praticamente a gente voava em determinados momentos juntos, ou seja, fizemos manobras envolvendo lá o reconhecimento, envolvendo o terceiro do décimo, envolvendo também o quinto do oitavo, né? Então nós fizemos diversos tipos de operações. Às vezes eram operações conjuntas, ou seja, todo mundo participando de um determinado evento. Então eu lembro que eu trabalhei na inteligência do esquadrão lá e montei várias manobras no período que eu estava lá, entendeu? Então essas manobras você emitia o frag pro desde o reabastecimento... Ao frag primeiro para o esquadrão, né, que fazia um determinado tipo de missão, ao frag para fazer então o reabastecimento em voo, ao frag para fazer tipo assim ataque do terceiro do décimo com apoio nosso, ao frag para fazer missões de reconhecimento com o primeiro do décimo. Então nós trabalhamos juntos e às vezes um contra o outro. Às vezes a gente fazia missões de ataque para atacar Santa Maria, eles faziam também missões de ataque para atacar Canoas. É tudo dentro de um, digamos assim, do espírito operacional, né? Conjunto. Legal. Ou de acordo com o interesse de cada unidade para fazer determinado tipo de missão.
Legal, Coronel. E ali também, outra curiosidade que tem em Canoas era o fato que o 14 operou por um tempo com aquele pod de interferência eletrônica, né? O Caimã. O senhor chegou a fazer voo com ele?
Sim, eu fiz alguns voos com ele. O Caimã foi, digamos assim, o primeiro pod que a FAB teve que podia fazer interferência. Apesar de ser um tanto quanto limitado, né? Mas ele permitia que você, digamos assim, indo, apontando o Caimã para uma determinada antena, você podia fazer interferência. Então, ele gerava uma faixa onde você não conseguia ver o alvo. Ou seja, você sabia que o operador radar, né, é inimigo, vamos dizer assim, ele sabia que naquela determinada faixa, naquela determinada proa, estava vindo um avião interceptador. Só ele não sabia que altitude que ele estava e nem que distância ele estava, entendeu?
Mas ele já sabia então, que estava sendo interferido.
Sim, ele sabia que estava sendo interferido, mas não sabia exatamente aonde que estava essa interferência, essa ameaça, assim, entendeu? Então, com isso, você poderia fazer ataques, né? Você poderia interferir numa faixa e os aviões rasante, ou enfim, indo fazer ataque e sem que o inimigo soubesse exatamente a posição deles.
E era efetivo, Coronel? Vocês chegaram a testar isso daí e ver a eficácia dele?
Sim, a gente testou contra os nossos radares, né? A gente via que claro, você... para poder até adquirir experiência e tudo mais, você colocava a gente lá no radar para ver. Então ele, claro, ele funcionava, entendeu? Mas o mais importante que foi, vamos dizer assim, ele abriu uma nova janela de operação, de capacidade que a Força Aérea poderia adquirir, ou seja, de poder também fazer interferência para poder ter êxito num ataque. Então realmente como parte inicial foi muito boa essa aquisição, porque acrescentou uma outra missão que a Força Aérea não tinha, entendeu? Interferência eletrônica.
Então, que legal, Coronel. Um pouquinho interessante isso daí. Coronel, aquele voo que o senhor fez, acho que de 600 milhas, um voo de longa duração, que incluiu acho que quatro revos, foi no 14 ou já foi no grupo de caça?
Não, foi no grupo de caça, né? Nós estávamos naquele período onde teve aquele conflito com o Iraque, né? Os Estados Unidos estão com o Iraque. E muitas das missões que os americanos fizeram, eles decolavam lá da Inglaterra para atacar o Iraque, ou seja, missões complexas, de alta duração, né? Tinha que desviar de determinados países. Então, o Mark, que era o comandante do grupo de caça, falou: pô, vamos fazer uma operação desse padrão, desse tipo assim, entendeu? Então, nós já estávamos fazendo missões de longa duração, com reabastecimento em voo, com 3 tanques, 2 tanques, 1 tanque, com bombas. Então, nós estávamos, vamos dizer assim, naquele período nós tínhamos muitas horas para voar no grupo de caça, então nós estávamos fazendo todo tipo de missão que o F-5 poderia suportar, né? E aí surgiu, então, essa ideia de fazermos uma missão dentro da capacidade máxima de voo do F-5, que seria uma missão, então, de 6 horas e meia. E essa missão, qual é o perfil dela? Nós decolaríamos de Santa Cruz, faríamos um revo altante no KC-137 sobre Ilhéus, navegaríamos até próximo de Natal, desceríamos navegação rasante, faríamos um revo rasante em Natal, e aí faríamos então um emprego com bomba de destrução, né? Bomba, foguete e tiro no stand de Macharanguape, lá perto de Natal. Faríamos outro revo rasante com o KC-130, subiríamos, outro revo altante com o KC-137 e pousaríamos em Santa Cruz. Tempo de voo...
Pô, então teria os dois revos, assim, os dois aviões de revo na época, o Hércules e o...
Tá. Sendo que no revo rasante, né, o CC-130 ficava voando o tempo todo, e no revo altante com o KC-137, ele pousava, depois do primeiro reabastecimento, pousava em Salvador, decolava para fazer o segundo revo. Então foi uma missão realmente muito complexa.
O que era esse rasante, coronel? Qual que era a altitude que o senhor estava?
O rasante teve, na FAB, teve vários níveis, vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo, o chavante era de 0 a 50 pés. Então, quanto mais baixo você voasse, melhor. E realmente, até hoje, teria que ser assim, né? Quanto mais baixo você voa, menor a chance de você ser captado pelo radar de solo, né? O radar inimigo. Por isso que botaram o AWACS, que é o avião que tem um radar em cima, que aí ele pega, mesmo você voando rasante, ele consegue te pegar. Enfim.
Enxerga de cima para baixo, né?
Depois você foi subindo, até porque você voando muito baixo, muito rasante, a chance de qualquer erro ter um acidente é muito grave, né? Então, eu vi um chavante, estava numa esquadrilha, um chavante que... O líder da esquadrilha bateu na represa Três Marias e ficou lá. Os dois se ejetaram, mas perdemos um chavante. Por quê? Porque ele estava navegando colado no chão. Foi tão colado que quando ele olhou para o lado, o avião triscou na represa e caiu, enfim. Então depois não, depois foi aumentando. Hoje a gente voa uma altitude um pouco mais alta, né? Não vou falar aqui, mas enfim, voa uma altitude mais que é mais segura, mais confortável, entendeu? Então a gente, naquele período, voava rasante, era rasante que o líder da esquadrilha achava que estava uma altitude confortável para voar.
Uns 100 pés mais ou menos, coronel, por aí? Uns 100 pés mais ou menos?
Em torno disso aí, vamos colocar... Isso aí seria...
Naquele voo, estou dizendo, naquela missão.
Uns 30 metros, 20 a 30 metros seria uma altura considerável, entendeu?
E o coronel, o senhor estava com lançador de foguete, então, bomba e tiro? Estava nessa configuração, um tanque ventral?
Nós estávamos configurados com 2 tanques em borde, o SU-20. O SU-20 é um dispositivo que você pode colocar 6 bombas de destrução, 4 foguetes e mais o canhão que tem um tiro na frente lá, entendeu? Então,
entendi.
Nós saímos de Santa Cruz com essa configuração, 2 tanques e o Pod SU-25 com 6 bombas e 4 foguetes. E fizemos então a missão de ataque ao solo lá, empregando bomba, foguete e tiro. E essas missões contavam para a taxa de eficiência, ou seja, nós tínhamos uma competição interna, todos os esquadrões têm, né, uma competição interna para avaliar quem é o melhor piloto de emprego num determinado ano, né? Então fizemos todas as missões, o avião, claro, com uma configuração diferente, um tanque e tudo mais, míssil também na ponta da asa, né? Fizemos a missão e retornamos para Santa Cruz.
Ah, então foi com míssil também na ponta da asa. Então, pô, o avião bem carregadão, né?
Sim, sim. O avião realmente, nessa configuração, é um avião completamente diferente do que o avião liso, né?
De performance e tal.
Mas na parte, vamos dizer assim, operacional, nós já estávamos voando bastante, fizemos bastante missões com 3 tanques, 2 bombas, 2 tanques com SU-20, enfim. Então, já, digamos assim, já era... O pessoal estava bem adestrado nesse tipo de missão. Não era algo assim novo.
Legal, coronel. E isso aí o senhor era operações,
né? Eu era operações do grupo de caça. O que nós tivemos que fazer foi fazer uma adaptação para o piloto. Porque, olha só, você voar 6 horas e meia... Pode ser que você tenha vontade de fazer o número 1 ou o número 2, entendeu? E o F5 não tem como fazer isso aí. Então nós fizemos algumas...
Mas o número 2 é difícil, hein?
Nós fizemos algumas assim, adaptações.
Para qualquer avião.
O que, que nós fizemos? Nós chamamos uma nutricionista. Então ela fez uma alimentação para você, digamos assim, comer alguns dias antes do voo. Então o que ela falou é o seguinte: nós vamos produzir... vocês vão comer esses alimentos que produzem pouco resíduo sólido e pouco, digamos assim, a parte também hídrica, você precisa se hidratar, entendeu? Mas como você poderia fazer, ter mais necessidade de fazer o número 1, então a gente criamos um funil, botamos um funil na perna, próximo da onde fica e uma mangueira que ia até uma garrafa no bolso do anti-G. É semelhante a que o T-27... tem hoje, né? O T-27 tem essa facilidade, enfim, mas o F-5 não tinha. Então, em caso de necessidade, o piloto poderia usar. Pelo que eu sabe, teve um piloto que só usou para testar, porque era complicado, ficava perto do punho de injeção, então você tinha que ter algum cuidado muito grande ali. Mas praticamente ninguém precisou usar.
Tinha que se desamarrar ali, coronel, não, do assento, ou não precisava?
Não, você não deve se desamarrar, né? Porque realmente... não é adequado, mas daria para, vamos dizer assim, levantar a guarda de segurança do assento ejetável, talvez botar o pino, se fosse o caso, entendeu? E fazer. Com cuidado dá para fazer, claro, vai afrouxar um pouco o cinto e tudo mais, né? Certo. Mas é complicado, porque o F-5 não tem piloto automático, né? Então você tem que estar olhando para fora, voando e fazendo...
Um olho no gato, outro no peixe ali para...
Mas como eu te falei, mas mesmo assim, durante todo esse voo, eu lembro só teve um piloto que foi só para testar como é que era, mas viu que dava para fazer, entendeu? Mas a alimentação que nós fizemos, tanto na parte sólida quanto líquida, eu lembro que nós levamos castanha de caju, levamos passas de uva e um energético para você tomar durante o voo, entendeu? Que é complicado. Entendi. Você com a máscara, né? Fica complicado de comer. Mas deu tranquilo e não tivemos nenhum problema com relação a piloto ter qualquer problema em voo em si com relação a isso aí.
Legal, coronel. E aí depois do grupo de caça, o senhor volta para Canoas, é isso?
Não. Eu terminei o grupo de caça, fui ser operações, né? Daí eu vou, sim, vim para Canoas, aí não para o esquadrão direto, mas na base voando no esquadrão.
Ah, legal. E aí depois, isso foi em 92?
Puxa, agora tu tá me pegando aqui, vamos ver.
O teu comando foi 93 a 95, correto?
Não, o comando do esquadrão...
O seu comando no esquadrão, no Pampa.
Volta aqui. Depois de Natal, quando eu fui operação de Natal, que eu voltei para Canoas. Aí eu fiquei 4 anos em Canoas voando F-5. Depois de Canoas, que eu estava na base, aí eu fui ser operações do grupo de caça. Aí depois de operações do grupo de caça, eu fui fazer a SMAR e aí eu fui comandar o 14.
Entendi.
Então a sequência é mais ou menos essa aí.
Tá. O senhor teve uma passagem, então, nos anos 80 ali no segundo do quinto, no Joker?
Sim. O Joker, eu fui 84 e 85. Eu fui operações lá do Joker, né? Inicialmente não com operações, o operações da época da minha turma também saiu, foi pro Paraguai, aí eu assumi operações e fiquei praticamente 1 ano e meio como operações do Joker.
Ah, que legal, uma boa passagem, né? Lá é um esquadrão muito querido. Então o senhor acabou sendo duas vezes operações, a primeira quase que ali não planejado, né? Aí a segunda no grupo de caça, aí o senhor já foi mais, foi planejado mesmo.
O que aconteceu? Quando eu já estava 5 anos em Canoas, eu teria que sair, entendeu? Eu poderia ir para Santa Maria, voar Chavante, ou poderia ir para Natal dar instrução, né? Então eu falei, puxa vida, eu já estou voando aqui há bastante tempo, então vamos tentar dar um pouco de contribuir com a instrução, né? Aí o Kis da minha turma já estava lá em Natal, me convidou, falou, pô, vem para cá, é bom, blá, blá, blá. A gente tinha uma amizade muito boa, temos até hoje, ele é padrinho do filho meu, enfim. Aí fui para lá e realmente gostei, acho que foi uma boa escolha ir para lá. Tanto é que quando eu cheguei lá em Natal, né, o então comandante do CAT ficou preocupado porque eu era muito operacional para um esquadrão de instrução, entendeu? Foi as palavras que ele comentou, entendeu? E eu falei, não, brigadeiro, nós estamos aqui, na verdade, eu acho que a experiência operacional que eu adquiri ao longo desses anos tem, de uma forma ou de outra, ser transmitida para os aspirantes. Ou seja, é bom você ter alguém operacional vindo de primeira linha, né, e poder transmitir esse aprendizado para os estagiários, né? Então, tanto é que no meu período de operações, nós botamos os estagiários, né, ao término do curso, fazer missão de bomba real. Então, eles fizeram missões de bomba real. Primeiro voaram com o avião.
Porque não era comum isso.
Não era comum. Eles voaram com o avião com configurações diferentes, ou seja, botamos aquela bomba, uma bomba inerte, né, bomba real, né, mas só que é inerte, né, para voar, para ver que o avião é uma outra configuração, o avião se comporta diferente. Então o piloto sentia realmente como é que o avião mais pesado, né, a decolagem era mais longa. Você voando com o F5, por exemplo, ou com chavante liso é uma coisa. Você colocando tanques e bombas, o avião tem outra performance, né? Outra característica, né?
Então eu imagino que no F5, né, coronel, até o fato de quando você voa com canhão municiado, mesmo que seja munição de instrução, você já acrescenta um peso no nariz ali, por exemplo, do F5,
sim,
né?
Sim.
Que você pega uma tira dessa na mão, não sei quanto pesa, mas eu já tentei levantar, é difícil, sim. Então, pô, é um peso que acrescenta ali na manobra, né, no combate aéreo. Você tem que calcular que você está mais pesado no nariz e se você não calcular, você vai perder energia e, enfim, vai ficar em desvantagem.
Então, qual era o objetivo? Digamos assim, se você, por exemplo, quando eu cheguei em Santa Cruz, a gente o pessoal voava muito liso, ou seja, o avião só com o probe de reabastecimento em voo e nada mais, entendeu? Então é um avião. Quando você coloca, por exemplo, 3 tanques, mísseis, 2 bombas, é outro avião, é outra configuração, entendeu? Ou seja, você tem que ter, por exemplo, para fazer um reabastecimento em voo com o avião liso, é uma maneira. Com um reabastecimento de voo, com 3 tanques e 2 bombas, no C-130 principalmente, vai chegar o momento que você vai ter que colocar PC num dos motores.
Olha só.
Porque você fica com um ataque muito, muito elevado, entendeu?
Ah, olha.
Até teve um piloto que descobriu que dando mergulho, né, o F5, quando você dá um mergulho, ele muda o ângulo de ataque, né? Ele tem uma alteração. Então era mais fácil você fazer o reabastecimento em voo nessa configuração pesada, por exemplo, dando mergulho, que talvez você não precisasse usar o PC. Porque o próprio fato do, ao baixar o mergulho, mudar o ângulo de ataque, já o avião ficava mais dócil de comando,
entendi,
entendeu?
Entendi. Ah, que coisa interessante. Coronel, e ali, quando o senhor vai pro comando do 14, já era um... assim, quando o senhor chega no 14, né, a primeira vez, era um esquadrão já extremamente tradicional, mas ainda ganhando experiência no F5. E quando o senhor chega em 93 para comandar, já é um esquadrão completamente adaptado, né, ao F5, já tendo feito uma série de coisas.
Mas teve algumas coisas que mudaram no esquadrão naquele período, né? Então, no período que eu fiquei fora, o esquadrão que era essencialmente antes fazia todo tipo de missão, ataque ao solo, interceptação, qualquer tipo de missão, entendeu? Ele passou a só fazer missões de defesa aérea.
Certo.
Então, quando eu cheguei para assumir o esquadrão, e outro detalhe também, nós estávamos com lote de F5 do segundo lote, que era um avião que, por exemplo, não tinha VHF, tinha UHF. O radar dele já era um pouco melhor do que o radar do F5 original.
Interessante.
Entendeu? Os aviões que vieram do Aggressors, né? Então era um avião com uma configuração diferente e a missão do esquadrão também tinha mudado, né? Nós deixamos de fazer ataque ao solo, que sempre foi uma característica do Pampa, é fazer ataque ao solo. A gente fazia, ou seja, não só ataque ao solo, nós fazíamos todas as missões,
tá,
né? Todas as missões. com ênfase muito grande para ataque ao solo. E aí o esquadrão deixou então de fazer ataque ao solo.
Alguma razão por isso, coronel?
Não, foi, digamos assim, um entendimento do comando da FAB que, digamos assim, nós estávamos naquele auge, né, do instalação dos sindactas, dos radares, aumentando os radares aqui na região sul, né, o sindacta 2. Então, imaginou-se que você poderia, digamos assim, ter sucesso só fazendo defesa, né, ou seja, missão de interceptação, que é, enfim, questionado. Mas então o que aconteceu? Quando eu assumi o comando, né, nós já tínhamos perdido a capacidade de fazer ataque ao solo, ou seja, poucos eram os pilotos que tinham voado F-5, que estavam no esquadrão, que tinham voado F-5 e fizeram ataque ao solo.
Certo.
Então até eu lembro que num evento em Santa Cruz, se eu não me engano foi no aniversário do grupo de caça, novamente o Brigadeiro Batista, né? Ele era, acho, comandante do Congar à época, se eu não me engano. Aí eu cheguei para ele e falei para ele: Brigadeiro, olha, o esquadrão sempre fez ataque ao solo, nós estamos perdendo essa capacidade, será que nós poderíamos fazer missão de ataque ao solo novamente? Aí ele falou assim: ok, pode fazer. Então nós voltamos a fazer ataque ao solo no meu comando lá, graças a esse pedido inusitado, né, que eu fiz ao Brigadeiro Batista e ele autorizou. Realmente foi, eu tenho um grande orgulho de falar isso aí, porque realmente ele entendeu que o esquadrão deveria voltar a fazer ataque ao solo.
E é uma coisa que continua até hoje, né, coronel? Assim, isso não, sim, não perdeu, sim, de novo, o esquadrão faz
não,
tudo.
Não, não. Faz tudo, ou seja, o esquadrão hoje ele é preparado para qualquer tipo de missão, né? O piloto faz toda a gama de missão que o F-5 permite fazer e que o esquadrão tem que estar preparado para fazer, no sentido de ter capacidade de fazer para a defesa do país o que o país pedir para que ele faça.
Prontidão, né? O que se espera de um esquadrão de caça, né, coronel?
Então, quando você tem pilotos capacitados para fazer toda a gama de missão que o avião permite, é excelente. O caso do Gripe agora, né? Imagina se você tiver o Gripe só para defesa aérea. Pô, o Gripe tem outras capacidades, né? Então você tem que adequar o piloto a fazer tudo que o avião permite fazer.
Aliás, ele vai expandir muito, né? Porque a parte dos sensores dele vai proteger eletronicamente o avião para adentrar no território inimigo, na profundidade, fazer um ataque ou fazer um reconhecimento, ou fazer uma escolta, né? De uma força, de um striker ali que for atacar, de uma outra formação que está atacando e voltar.
Sim. Não, você, digamos assim, tu tem que preparar o piloto para tudo, né? Contra qualquer objetivo e fazendo qualquer tipo de missão.
Entendi, coronel. E falando de Gripen, coronel, o senhor teve uma experiência aí voando o Gripen. Como é que foi isso? Conta pra gente como é que foi essa oportunidade aí, esse presente.
Quando eu era... Fui adido lá no Reino Unido, né, Suécia e Noruega, né? Então, nesses três países, né, a gente sempre fazia visitas, enfim, normal que um adido faz, né? Mas eu sempre tive vamos dizer assim, uma deferência especial na Suécia por conta, estava naquele projeto da compra do primeiro lote de F5, quer dizer, de Gripe, né? Já no começo dos anos 2000, que depois acabaram que cancelaram a aquisição, né? Mas o Gripen era um dos possíveis candidatos, né? Então, dessas viagens que eu fiz, em algumas até viagens que eu fiz junto com outros adidos, ou em algumas viagens que eu fiz apenas eu convidado, entendeu? Eu sempre tive uma atenção muito especial da Força Aérea Sueca, né? E do adido sueco, que na verdade ele é um gaúcho, né? Ele nasceu no Brasil, e depois se tornou piloto sueco, né, da Força Aérea Sueca.
Caramba, que legal.
O Christer Olsen, você deve conhecer.
Conheci recentemente.
Então eu fiz algumas missões visitando bases onde operava o Gripen, visitei o stand de tiro deles lá de experimentos, digamos assim, na área aeronáutica, enfim. Então tive uma coisa. Só que eu queria voar, mas não deixaram voar porque, na realidade, quem voou para avaliar o avião foi o pessoal do CTA, né? O pessoal de ensaios em voos, claro, que fizeram um relatório, digamos assim, muito mais detalhado. Eu fiz meus relatórios lá, em todas as visitas que eu fiz, onde tinha um Gripen, eu fiz os comentários, visitei centro de instrução dele, como é que era a formação dos pilotos. Então eu fiz os meus relatórios como um adido deve proceder, entendeu? Aí já quase no final dos meus 2 anos lá, o programa FX1 foi cancelado, né? Aí então eu perguntei se poderia fazer o voo de gripe, porque já tinha me convidado. Falei assim, pode fazer. Aí eu fiz o simulador inicialmente, depois fiz o voo de gripe lá, realmente uma máquina fantástica, né?
O senhor voou? De onde o senhor decolou ali?
Linköping.
Ah, tá. O senhor voou na fábrica. Era um avião da Saab, não da Força Aérea.
Isso, é. Eu voei realmente ali, foi muito interessante, né? Porque eu visitei a linha de fabricação do Gripen, né?
É fantástica, né?
Estavam, na verdade, ainda começando a fazer o NG, né? Não existia o NG na época já. Mas o avião que eu voei, ele já tinha alguns componentes do que seriam utilizados no NG, entendeu?
Tá, o senhor voou o Gripen Demo, aquele que tinha um grifo na cauda, assim?
Não. Era um gripe do esquadrão, mas era utilizado pelo pessoal do ensaio de voos da Força Aérea Sueca.
Tá. Entendi. Era um Gripen Delta.
Sim.
Pô, que legal, Coronel. E essa missão, ela foi mais ou menos o quê? Assim, o que vocês fizeram nessa missão?
Não, ele foi uma missão de aproveitamento. Ele estava, vamos dizer assim, fazendo alguns testes para o avião, já visando o modelo NG, entendeu? Apesar de, digamos assim, era inicial, né? Então nós fizemos um voo lá, digamos assim, tivemos algumas puxadas de G, né? Até... Ele perguntou, vamos puxar 9G? Eu falei, olha, cara, eu não fiz aquele treinamento antes, entendeu? Tô muito ansioso, mas vamos fazer. Aí fizemos lá, 9G realmente é bem puxado, né?
É puxado mesmo?
Não dá nem pra fazer que o pessoal faz hoje treinamento de ficar quase 30 segundos puxando 9G.
Mas é 15 segundos, lá. 15 segundos, é muita coisa. E não é só puxar 9G por 15 segundos, é você continuar consciente e combatendo, né? Porque
isso.
Supõe que você está ali num BVR ou numa manobra que vai exigir a tua consciência. Ou seja, você está olhando o head-up display, o HMD, está controlando o sistema de armas.
E também é diferente. É você pegar o avião e puxar 9G é uma coisa. Você estar dentro do avião cujo piloto está puxando 9G é outra coisa diferente, entendeu? Mas a gente conseguiu fazer 9G, fizemos umas cambalhotas lá também, entendeu?
Que
então
legal.
Realmente é um avião fantástico, né? O Gripen realmente... Claro que eu voei, não era o NG, eu imagino que hoje o NG tem muito mais características melhores do que o modelo antigo dele. Mas a Força Aérea Sueca usava aquele avião para combater o russo, né? Então é um avião de respeito, né?
Coronel, e assim, curiosidade, o senhor falou que visitou algumas bases, né, anteriormente, ali como adido militar. Como é que era a base aérea, uma base aérea sueca, na época que o senhor estava lá? Como é que foi a sua percepção em relação a isso?
Não, veja que o sueco, ele sabia... Hoje não, né? Mas no passado, né? Ele sabia que seria atacado pelo russo.
Certo.
Então, digamos assim, qualquer envolvimento que acontecesse por ali, o russo ia atacar a Suécia. Então, o que eles fizeram? Nas bases aéreas, né? Então, além da pista normal, você via que tinha uma infraestrutura toda montada para operar fora da base, ou seja, em rodopista.
Tá. Isso era muito, muito mais forte ali na tua época.
Sim, porque com rodopista você não saberia exatamente aonde você poderia operar. Então tinha uma estrutura montada para fazer esse tipo de operação.
Entendi.
Vários hangares onde você poderia, digamos assim, hangares, shelters, para poder você ter, vamos dizer assim, um avião, mesmo que a base sofresse um ataque, o avião estivesse em condição de decolar. Se não daquela base, mas ele poderia ser rebocado, tratorado para outro local e dali operado numa rodopista. Então, digamos assim, essa preocupação que eles tinham é muito grande. Já no final dos meus 2 anos lá com o adido, eles mudaram, né? Eles fizeram um acordo com a Rússia de céus abertos. Então, o plano sueco poderia avisar no dia seguinte, eu quero visitar a base tal. Aí ele ia com os aviões dele lá, visitava a base tal, o russo abria tudo para ele. Da mesma forma, o russo poderia ir na Suécia. Tá. Então, eles fizeram distensionamento lá, né? Tá. Até que eles reduziram as bases aéreas deles lá.
Inclusive, tinham várias bases, acredito que ainda existam algumas, com aquela parte subterrânea, né? É, em Gotemburgo tem um museu, que é a 30 metros debaixo da terra, escavado ali nas rochas, que é impressionante. É um museu, vale a pena visitar.
Digamos assim, então essa parte de... Eu cheguei a visitar abrigo antiaéreo para... Inclusive abrigo com capacidade de isolamento para em caso de ataque nuclear.
Caramba. Com avião, ó, operar com avião, assim.
Não.
Só abrigo pessoal,
só
assim.
Só para, digamos assim, pessoas. Tá. Claro que não mostraram tudo. Eu imagino que dali você poderia ter acesso para outros locais, né?
Certo. Com rede de túneis, né? Tá.
Mas, digamos assim, essa parte eu lembro que eu visitei, que chamou atenção lá o tipo de comida, tinha comida armazenada, tinha o sistema de filtragem de ar, ou seja, um monte de coisa lá. Então, nesse aspecto assim, realmente dá para ver que eles estavam bem preparados. Eles e os noruegueses também, né? Deu para ver que a Noruega também era bem preparada com relação a isso aí.
A Finlândia também devia ser, assim, todos aqueles países que faziam ali fronteira, né? Era o tampão ali entre a Europa e a que era a antiga União Soviética.
Por exemplo, o combustível na Noruega, ele é todo armazenado em tanques cavados na pedra, que fica, digamos assim, tem uma lâmina de água de 20, 30 metros, depois tem mais 20, 30 metros de rocha, e ali dentro foi cavado um tanque onde é armazenado o combustível.
Que impressionante.
Porque eles sabiam que seriam atacados, e se não tivesse combustível para rodar e também para calefação, a população ia morrer de frio, entendeu? Então, os dois países nesse aspecto eram muito bem preparados, né? Pô,
legal, Coronel. Uai, que papo emocionante. Eu te agradeço pelo teu tempo. Foram muitos aprendizados aqui, e essa parte aí da tua experiência como adido não tinha conhecimento, mas muito legal. Coronel, eu te agradeço pela atenção, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Deixo o canal aberto aqui para a gente voltar numa outra ocasião para contar alguma outra história, para contar algum causo, alguma outra passagem operacional do senhor, mas gostei muito desse nosso bate-papo.
Eu que te agradeço, João. Como eu te falei no início, né, realmente, quando você dá a oportunidade de a gente comentar aqui, eu não sou melhor nem pior que tantos outros pilotos que aconteceram, entendeu? As histórias muitas vezes são comuns, muitas vezes se cruzam, entendeu? Mas o importante é que você abriu um espaço aí para mostrar um pouco da vida de um piloto de caça, né? Ou de outros pilotos que você tem feito aí. Isso é muito bom, né? A população às vezes desconhece, não tem noção do que se faz, como se faz, né? Então realmente mostra que a Força Aérea, digamos assim, tem uma missão, né? Nós como pilotos, né? Independente de posições políticas A, B ou C, a gente tem uma missão a cumprir, zela pelo nome da instituição, entendeu?
E da pátria,
e se prepara,
né,
da melhor forma possível para defender o país quando for necessário.
E, Coronel, uma curiosidade, aquele acidente que o senhor falou em Três Marias, que um chavante ficou lá, um dos pilotos era o Coronel Hugo Moura?
Isto, e o outro era o Olima da minha turma.
Então tá, o Hugo, ele já me contou essa história, é fantástica, eu vou trazer o Hugo aqui para... porque ele tem cada história espetacular da carreira dele também, e a gente já conversou sobre isso, para um dia ele passar aqui pelo podcast e a gente fazer esse bate-papo aí semelhante como foi o do senhor.
Só para você, o chavante tinha espelho só do lado direito, né? Então eu tava voando do lado esquerdo, então ele botou
o senhor tava na formação.
Eu vi o acidente em real, assim, na minha frente, entendeu? Caramba. Eu vi quando eles bateram na água, subiu a água, entendeu? E os dois se ejetaram na sequência, né? O Olima, da minha turma, estava... Porque como o Moura, segundo o Olima, o Moura estava voando baixo o tempo todo, né? Muito baixo, né? Mas quando ele subia um pouquinho, e baixava de novo. O Olima estava segurando o punho de injeção o tempo todo. Na primeira triscada que ele deu, ele saiu. Tanto é que o Olima saiu, o paraquedas, ele fez um movimento pendular, né? Então ele abriu, e aí fez um movimento pendular, e o Olima caiu praticamente batendo... com o rosto na água, assim. Foi bem interessante.
Deve ter sido bem intenso, né? Para quem... O senhor na formação, qual que era ali? O senhor estava na...
Eu era o número 2, eu estava na ala esquerda.
E eles estavam onde? Eles eram líderes da formação?
O Moura era o líder.
Tá.
E o Alima estava andando de saco com ele.
Tá, então o Moura estava na liderança da esquadrilha.
É, o Moura estava na liderança da esquadrilha e o Alima estava de saco. A gente então fazia esse voo de saco para adquirir experiência, para ver como é que é, entendeu? Porque no ano seguinte nós estávamos fazendo curso. Então, tudo era válido. Foi uma experiência emocionante para os dois, com certeza.
Pô, que legal. Tá certo. Coronel, então vou encerrar o bate-papo aqui com uma terminologia, uma fraseologia, né, do combate aéreo que o senhor conhece. Então, terminate, terminate, terminate. Obrigado, viu, Coronel? Um forte abraço.
Ok, eu que te agradeço aí.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem ligados aqui no podcast. Nós teremos outros episódios também gravados em vídeo. Um forte abraço e até o próximo encontro.